O EUFM apresenta Somando, o nosso clube de matemática. Produção e apresentação, Ronan Botelho.
E a partir de agora você conta comigo, eu conto com você. E nós contamos com a Rádio UEL no programa Somando, o nosso clube de matemática. E hoje, um convidado para lá de especial, um convidado que entende de números, porque se não entender de números, ele está enrolado. E como eu sei que ele está tranquilo, eu sei que ele é bem de números. Uma boa tarde, prefeito Marcelo.
Oi, Ronan. Boa tarde, João. Boa tarde, toda a equipe da Rádio UEL. Boa tarde, UEL, né? É. Deixa eu falar uma coisa, eu sou filho da UEL.
Eu sei.
Eu sou filho da... E vou contar uma coisa interessante, já que o programa é de números. Meu primeiro vestibular de medicina, eu fiz medicina aqui na UEL.
É ruim perguntar a data ou...
Não, uhum. Não, 1990, eu sou da turma 91, nossa. Janeiro de 1990.
Eu não consigo imaginar como é que foi passar nesse concurso.
Não, olha lá. Aí eu prestei o vestibular em julho e não passei. E eu sou muito metódico no estudo. Eu nunca fui um CDFão, não, mas eu estudava. Era bom de estudar e ia bem em prova. E aí eu fui analisar o porquê que eu não passei no vestibular de julho. Na época tinha vestibular de julho
de verão, né? E janeiro.
De férias, né? E eu tinha ficado no lugar 125, eram 40 vagas.
Uhum.
E aí analisando os números lá, tal, eu vi o seguinte, que eu precisava melhorar em matemática e física. Porque eram 40 questões e eu tinha acertado 25 de cada. Eu tinha ido muito bem em química, muito bem em biologia, uhum, muito bem em português, muito bem, na época era, eles falavam de estudos sociais, né? Que conhecimentos gerais, né? Conhecimentos gerais de língua estrangeira. E só deu uma, não uma pipocada, eu fui bem também, mas precisava fazer mais para poder passar. E aí, veja... Aí eu estudei tudo que eu já tinha estudado, só revisando, e foquei em matemática e física. Foquei em matemática e física, eram 40 questões.
Uhum.
De uma eu acertei 37, na outra eu acertei 39 questões.
Nossa Senhora!
E aí foi o que fez o diferencial para eu poder ser aprovado no curso de medicina.
É. Mas então é estudioso, então, nosso prefeito. Isso é legal.
Na verdade, Ronan, eu era dedicado. Deixa eu falar.
Ah, claro.
A minha história, ó, que interessante. Eu sempre quis fazer medicina. Mas eu fiz um terceirão meio morcegado. Eu não estudei. E aí eu comecei a pensar mais pragmaticamente do que com o coração.
Uhum.
E eu via que eu tinha alguns primos meus que tinham feito engenharia.
A família toda é muito estudiosa.
Que estavam bem na engenharia. Eu falei, quer saber? Acho que eu vou fazer engenharia. E prestei o vestibular na UEL e passei em engenharia. Mas uhum, nem comecei a fazer. Porque daí a hora que eu fui para uhum, começar a fazer, eu falei, puxa vida, mas não é o que eu quero para minha vida. Eu quero ser médico, pô, mas eu não estudei. Aí fui falar com a minha mãe morrendo de medo. Minha mãe, ela deixava, mas ela era...
Certo.
Ela era firme. Falei, mãe, eu não vou querer fazer engenharia, eu quero ser médico. Ela falou, tudo bem. Então, mas você se dedique. Ronan, eu fiquei um ano, você pensa o seguinte, um adolescente de 17 anos, molecão. Eu fiquei um ano que eu não saí de casa. Não saí de casa. Meu ritmo de estudo era, comecei a fazer um cursinho de manhã, então acordava cedo, uhum, estudava até na hora do almoço, almoçava assistindo o jornal Hoje, que era o jornal da Daniel. Por quê? Porque caía conhecimentos gerais na
redação,
na prova. É.
Uhum.
Começava a estudar impreterivelmente às 2 horas da tarde. Estando com sono, estando cansado, o que fosse, começava a estudar. Aí eu estudava, só ia parar na hora do Jornal Nacional. Lógico, dava aqueles intervalinhos de 15 minutos para você pegar um gás. Não, parava no Jornal Nacional, aí eu jantava na hora do Jornal Nacional assistindo o Jornal Nacional. Voltava a estudar, ia parar às 10h30, porque 11h30, impreterivelmente, eu estava na cama, porque eu precisava dormir para no outro dia
tá em pé o dia inteiro.
Eu não saí nem um sábado por um ano.
Com 17 anos?
Nem um sábado. Meus amigos ficavam bravos comigo. Eu falava, não, eu não vou sair. Não é nem por não sair no sábado. É porque se eu saísse no sábado, eu ia querer tomar uma cervejinha. Aí no domingo eu não ia estudar.
Até segunda-feira.
Não ia ficar legal. Então não, eu fiquei um ano sem sair de casa, foco absoluto em passar no vestibular. Aí Deus abençoou, graças a Deus, passei. E aí é uma tranquilidade, né, doutor?
Você passa. Mas a medicina, nem imagino. Onde eu estudo física, já é difícil. A medicina também tem as suas nuances de dificuldade. Também deve ter sido muito difícil.
Ronan, não é.
Não é?
Não é
difícil
o curso em si? Deixa eu te falar. O difícil da medicina é você passar no vestibular.
Ah, é?
Olha, eu acho que no teu caso aí, o curso de física, o grau de dificuldade dele deve ser muito maior do que o de...
É mais fácil, de
medicina, né?
Não, bem mais.
Bom, aí num segundo momento, aí eu já médico, trabalhando como médico, casado, já pai de família com filho, e eu tinha vontade de fazer direito. Por quê? Não para advogar. Eu nunca tive vontade de advogar, Ronan.
Mas é uma profissão boa.
Sim, é linda. É um curso, aliás, que todo mundo que pudesse fazer seria bacana.
Sim, exatamente.
E eu tinha vontade de fazer, falei, quer saber? Vou prestar o vestibular.
Tinha vontade, foi aleatório, não se preparou?
Não.
Eu decidi, mas...
Eu peguei as apostila e aí eu dei uma revisadinha nas matérias que eu já tinha perdido um pouquinho o contato, tipo Sei. Química, física, uh-huh. alguns dados de português, né?
Mas relembrando.
Mas a prova tinha mudado muito. Então a prova me favoreceu demais. Por quê? Porque tinha a prova de português, depois vinha a prova de filosofia e sociologia.
Sim.
E isso me favoreceu muito, porque isso não é decoreba. Isso é conhecimento da vida, exato. É o teu dia a dia, é a interpretação de texto, enfim. E aí prestei o vestibular de direito, passei também. E aí aquela correria, né? Trabalhando como médico. E eu entendi o seguinte, que era importante eu... Para entrar na vida pública, eu ter conhecimento jurídico.
É importante.
E aí fiz o curso de Direito aqui na UEL também à noite, né? Trabalhava de médico, fazia o curso de Direito, era pai de família.
Então isso foi antes de ser vereador.
Aí eu ganhei para vereador. No meu primeiro ano de Direito foi o ano da eleição. Foi em 2004, né? E foi uma experiência muito, muito bacana. Eu confesso assim, eu não conseguia me dedicar do jeito que eu me dediquei na medicina, porque na medicina eu só estudava. No direito, não, eu era médico, depois no outro ano já era vereador, pai de família, casado, enfim. Né? E eu vou fazer um terceiro curso ainda na UEL.
Qual que é? Vamos ver, qual vai ser o curso?
Eu tenho muita vontade, eu vou fazer, não sei se agora, não sei se depois de 60 anos, algum momento, se Deus me der vida e saúde,
vai dar.
Eu vou fazer o curso de História.
História.
Eu tenho muita vontade de fazer o curso de História porque eu acho aquilo me fascina.
Entendi.
Me fascina. Por exemplo, eu aprendi agora a mexer no YouTube, né? Os jovens mexem faz 10 anos, eu aprendi agora. Eu não gostava. Aí eu comecei a entrar e ver, e aí eu começo a ver, por exemplo, a história antiga.
Nossa, tem bastante
material legal. A própria história do Brasil, os filósofos gregos e as linhas de pensamento deles. É uma coisa assim fantástica, né? Um show, né? E eu quero fazer. Eu vou fazer, não sei quando, mas uma hora eu vou fazer. Eu cheguei a pensar até em prestar vestibular agora.
Agora?
Mas aí foi, puta, mas aí não vai dar.
Mas
pô,
eu acho
como é que
também tem tendo diploma, agora você também consegue entrar com seu próprio diploma. História consegue.
Será?
Consegue. Sempre tem vaga para essas. As humanas. Uma ou outra você consegue com o diploma.
Mas
você
como
consegue...
é que funciona isso? Eu apresento o diploma?
Apresenta uma... como se fosse pessoas que já têm graduação. Aí aquelas vagas que às vezes sobram, porque hoje em dia, se você não alcança uma métrica determinada, um mínimo de acertos, aí sobram algumas vagas, não são muitas. História são poucas. E aí eles dão uma listagem de cursos que você pode escolher. E aí você sendo já graduado, eles te
olha
passam
que bacana.
No curso.
E olha que interessante, quando eu entrei em Direito, era até engraçado que tinha a turma dos velhos, da qual eu fazia parte. Velho, que eu digo assim, a gente estava tudo na faixa dos 30.
Hoje em dia é muito comum.
2004, eu tinha, deixa eu pensar, 19 anos atrás, eu tinha 31. Eu tinha 31 anos. Então tinha uma turma que já tinha um curso superior e estava fazendo o curso de direito. Então tinha gente, por exemplo, que era agrônomo, mas queria mudar de profissão. E tinha o pessoal da jovenzinho, né, da faixa etária de 17 anos. E foi muito, muito bacana. Foi legal. Foi bem bacana. Eu gostei de fazer.
Muito bom. Então, a vida do Marcelo Belinati se resume a esforço, trabalho e muita dedicação ao que faz.
Da UEL, eu tenho muita saudade da UEL. Eu estava vindo aqui olhando, falei, putz, a UEL é um patrimônio de Londrina, né? O que seria de Londrina se não fosse a UEL? Você já parou para pensar nisso?
Não, é. Quando surgiu.
Tem gente que talvez não perceba, mas vamos lá. A UEL sendo construída aqui. Ela é talvez o maior responsável por Londrina hoje ser uma das maiores e melhores cidades do Brasil. O que já formou de profissional, médicos, enfermeiros, advogados, fisioterapeuta, engenheiro, arquiteto, grande parte fica aqui. Os projetos de extensão que a universidade tem, o escritório de aplicação jurídica, grande, o HU. Estamos entrando aqui, ó, vendo a rapaziada aí do curso de música,
tocando,
né? Ali, tocando. Pô, é fantástica, meu amigo. É fantástica.
Andar por esse calçadão aqui é bem legal.
Economicamente é importante para o município. Você já pensou um estudante que vem de fora? Vamos lá, o cara que estou de fora, ele tem que alugar um lugar para morar. Ou ele vai morar num pensionato. Ele tem que comer. Ele tem que pegar transporte. Ele sai para se divertir. Ou seja, movimenta toda a economia da cidade.
É importantíssimo. Tanto que a UEL, ela veio muito a calhar quando aconteceu a grande geada.
Sim.
E logo depois eles começaram a brigar mais pela UEL, e eu acho que talvez foi isso que colocou Londrina na... É vários fatores.
Sim.
Mas talvez isso que colocou Londrina nessa prestação de serviço, essas
Sim.
coisas.
Sim.
A universidade é muito importante. Agora eu quero um pouquinho só de política, não gostaria de colocar política, mas é importante.
Vamos misturar política com matemática.
Matemática com política.
Como é que nós vamos fazer?
É bem simples.
Hein, João?
Eu quero saber o seguinte, mestre. Qual é a diferença do Marcelo antes de ser prefeito de Londrina e do Marcelo agora?
Em que sentido?
Em sentido pessoal, em sentido de crescimento pessoal. Eu sei que administrar uma cidade dessa, é lógico que a gente faz as críticas, mas a gente tacar pedra é fácil. Eu sei como é que é difícil ser prefeito. Assim, eu sei, sim, eu imagino como é
Ronan,
difícil.
Deixa
mas
falar.
Eu gostaria de saber, depois dessa pergunta, qual é o Marcelo Belinati antes e qual é o Marcelo hoje. Talvez, infelizmente, vai ter que sair daqui uns dias, né, em razão da... Não vai poder essa reeleição. Mas você sai melhor, assim, sai como uma pessoa melhor ou sai uma pessoa cansada diante a quantidade de problemas que vê, inclusive Covid e tudo mais?
Não, pelo contrário, eu vou sair muito maior no aspecto pessoal. Eu sou meio psicólogo.
Uhum.
O que eu quero dizer com isso? Até desde muito jovem eu sempre tratei muito com gente, com pessoas, sempre gostei disso. E minha profissão como médico me fez ter contato com as pessoas. A questão da vida pública também. E tudo meio que se resume no serviço público, na prefeitura, a gestão de pessoas. Então, veja, você tem que ter muita sabedoria.
Eu imagino.
Às vezes, eu vejo o cara falando, eu vou administrar a prefeitura como uma empresa. Se o cara falar um negócio desse, você não vota nesse cara. Porque ele não sabe o que é prefeitura. Na empresa, você toma uma decisão
ela é tua. E
faz ela acontecer.
É.
Na prefeitura, tudo é através do diálogo. Desde pequenas ou grandes ações, é através do diálogo. O que eu quero dizer para exemplificar? Vou dar um exemplo concreto. Um dia eu saí de férias.
Certo.
E aí, pessoal, pegou e abriu um procedimento para doar uma área lá na Maravilha da prefeitura para uma instituição da igreja.
Uhum.
Muito linda, que faz um trabalho de recuperação com pessoas que são usuários de álcool e drogas.
Certo.
Né? Rapaz do céu, a hora que eu volto estava pegando fogo o negócio. A comunidade botando pneu na estrada, botando fogo. Por quê? Porque a história chegou lá, atravessada.
Sei.
Então, poderia até fazer aquilo, mas teria que ter feito de uma maneira diferente.
Consultar,
conversado, né? Dialogado, construído. Né? Então, a prefeitura, você tem a controladoria, que é um órgão fiscalizador. Tem o Ministério Público de Londrina, que é muito atuante. Né? Tem a Câmara de Vereadores.
São muito bons, tem, o negócio deles.
Sim. Tem os servidores. Os próprios servidores. O servidor, se mandar fazer uma coisa que ele não concorda, ele não vai fazer.
Eu sei como
ele
é.
Tem a prerrogativa
te
dele. Então, você,
vai pra cima.
Você tem que convencer também o servidor que aquele é o caminho. Tem a tua equipe, às vezes um secretário se desentende com
que é normal.
Com o... Enfim, se trata, por exemplo, de você ter essa habilidade e a sensibilidade de entender como você vai conduzir as coisas. Uma coisa que me ajudou muito na prefeitura, e eu tenho com muita clareza isso, foi eu ter estado 2 anos na Câmara Federal.
Uhum.
Aquilo me deu experiência política. Então, quando eu entrei na prefeitura, eu sabia exatamente o caminho que eu ia traçar. Nós fizemos um planejamento de 4 anos com medidas duras, né, mas que precisavam ser feitas: reforma da Previdência, reforma administrativa, questão da Sercontel, a planta de valores do IPTU, tudo aquilo que não tinha sido feito durante 20 anos, alguém tinha que fazer. Né? Porque a cidade estava num momento muito delicado do ponto de vista financeiro e a prefeitura, com isso, não tinha mais condições de prestar serviços adequados à população. Então, nós traçamos as metas, mas paralelamente a isso, e aí que vem a experiência de Brasília, eu aprendi uma coisa lá, que é o seguinte: você tendo projeto, você consegue recurso. Né? Então, nós tiramos da gaveta todos os projetos, bons projetos de ex-prefeitos que tinham problema, que não tinham feito porque não tinha dinheiro para fazer. Né?
Aí
mandamos fazer projeto de tudo e eu correndo atrás de recurso. Então, as coisas foram acontecendo paralelamente. À medida que a gente ia fazendo as reformas que eram necessárias, a gente também ia construindo uma nova realidade em obras e melhorias para a população. Hoje, por exemplo, estava conversando com o pessoal aqui fora. Vou dar um exemplo concreto aqui: assistência social.
Uhum.
Assistência social, nós aumentamos em 109% o orçamento da assistência social, Ronaldo.
É importante.
O que é orçamento? É dinheiro? Não. Mas esse dinheiro, ele chega lá na ponta. Ele atende as pessoas mais humildes, em situação de vulnerabilidade social.
Uhum.
Enfim, do ponto de vista de você incluir essas pessoas, ele é muito importante, mas também é importante na economia da cidade. Nós temos um programa, por exemplo, que nós criamos, que é o maior programa de benefício de transferência de renda de prefeituras do Brasil.
Ah, você não sabia?
A gente fornece um cartão para o cidadão, famílias em situação de vulnerabilidade, e ele pode comprar produtos de limpeza, higiene e alimentação. Com aquele cartão, hoje chega, dependendo dos critérios, a 260 e poucos reais.
Mensal?
Mensal.
Perfeito.
E olha que interessante, aquele cartãozinho ele usa para comprar no pequeno comércio do bairro dele.
Gira tudo.
Nós cadastramos o pequenininho,
uh-huh.
O pequenininho lá no União da Vitória, o pequenininho lá no João Turquino, entendeu?
Ajuda todo mundo.
Então a gente ajuda
todo,
girando a economia. E sim, então assim, na saúde, na educação, tem o que fazer? Tem.
Claro.
Tem demanda? Tem. Tem problema? Muito, né?
Uhum.
Mas é bacana que a cidade está vivendo um momento muito bacana em todas as áreas. São indústrias vindo, empresas vindo, a cidade com obras, com as contas equilibradas. A cidade está num rumo bem bacana. E Londrina é uma cidade maravilhosa, né, Ronan?
Eu gosto.
Sabe?
Também.
Não, viu? Eu me doía o coração. Isso me doía.
Sim.
Mas pensa numa coisa que me doía. Eu postava alguma coisa na rede social no começo do mandato. Aí vinha o cara: porque Maringá, porque Curitiba, porque Joinville. Tá bom, Maringá é linda, Curitiba é linda, Joinville é linda. Aí eu ficava me indagando. Falava: poxa, quando que o londrinense ou parcela do londrinense se esqueceu da cidade linda e maravilhosa que a gente tem aqui? Então eu fico muito feliz o seguinte, que o londrinense, nós temos problema? Claro que temos, todas as cidades têm.
Não tem, né? Como resolver tudo.
Mas assim, o londrinense, ele se reencontrou com a sua autoestima. O londrinense se reencontrou com orgulho de ser londrinense. Hoje o cara fala: Maringá é legal, mas Londrina também é. Curitiba é show, mas Londrina também é.
É, isso eu não posso, então, não dá para negar.
Isso é uma coisa bacana, pô. É uma coisa bacana. E esse sentimento, isso ajuda a cidade. Muda. Sabe, eu em determinados momentos ali da administração, no começo da administração, encontrava pessoas do setor empresarial que falavam, não, eu não vou para Londrina, não. Não é? Eu tinha um monte de problema histórico, enfim. Hoje não. Hoje você vai para Brasília, para Curitiba, você encontra os caras, o cara fala, pô, o que vocês fizeram em Londrina, meu? Pô, por que a TCS está lá, a segunda maior empresa de tecnologia do mundo, com mais de 2 mil funcionários? Por que a J. Macedo está indo para lá para investir quase R$1 bilhão de reais? Por que a multinacional Rizobacter, que vai inaugurar agora, foi para lá? Isso, sabe, as coisas giram, é uma coisa muito bacana. Eu sou apaixonado por Londrina, viu, Ronaldo?
Ah, isso eu sei. Eu
gosto da minha cidade. E é o seguinte, respondendo objetivamente também a pergunta que você me fez. Ser prefeito é um massacre, meu amigo.
Eu sei, mas eu só imagino, não consigo
dizer. Um massacre. Então, veja, se o cara, ele tem que botar na cabeça dele que ele vai se dedicar 24 horas por dia, de domingo a domingo, durante todo o período que ele vai ser prefeito.
E nunca vai estar bom.
Então, assim, veja, se o cara não tiver isso dentro dele, é perigoso acontecer, como historicamente já aconteceu. Tem prefeito que pira, que dá cabeçada na parede, que pirou, dá a cabeçada na parede. Tinha prefeito que desistiu de ser prefeito. O que é desistir de ser prefeito? Ah, toca. Deixa a coisa andando, ou seja, nada acontecia. Não é por mal, porque é um massacre mesmo. Então você tem
horrível.
Que ficar em cima e cobre e vê. E vamos, gente, vamos lá. Eu gosto, doutor.
Ele também deu muita sorte também na questão da sua administração, que foram duas gestões da Câmara muito boas.
Assim, boas.
No ponto de vista de pessoas engrenadas com a cidade. Hoje o pastor Emanuel Gomes, lá como presidente da Câmara, é um cara, eu vejo ele como muito bom. Porque eu faço um contraponto com quando você era vereador. Se algumas pessoas que estavam lá como vereador fossem vereador hoje, seria um pouco mais difícil, talvez, a sua vida, né?
Ronan,
a sua vida como prefeito.
Eu falo para minha equipe. Às vezes eles ficam, e por que o vereador tal falou não sei o que? Eles ficam magoados. Eu não fico magoado. Eu entro aqui e saio ali. Eu falo, gente, vocês têm que agradecer a Deus. Sabe por quê? Porque a Câmara de Vereadores, ainda que tenha ali algumas pessoas que são polêmicas, que você às vezes não concorda com a linha de pensamento, a linha ideológica da pessoa, mas não tem malandro, meu
maldade,
amigo.
Né? Naquela
não
época,
tem maldade, não tem malandragem, não tem. Você pode até não concordar com o cara. Você pode até não concordar com o que ele falou ou a maneira dele pensar,
isso.
Mas não tem isso.
É política, ele faz na cara limpa.
Sim, então assim, eu sou muito grato à Câmara. Sabe por quê? Porque, veja, os vereadores, doutor, eu falei aqui de um monte de reforma, quem aprovou foi a Câmara. Se eles não tivessem aprovado, Londrina não estava. Eles podiam ir para o discurso fácil, né? E fazer demagogia, mas uma parcela considerável, a maioria dos vereadores, optou não. Falou, olha, a situação da cidade é delicada e a gente precisa fazer as reformas que precisam ser feitas para corrigir os rumos. Então eles tiveram coragem, né? Muitos apanharam para caramba também, junto comigo. Mas tinha que fazer, né?
Por isso que eu digo que...
Então assim, eu respeito muito,
Se fosse antigamente, seria uma vida bem mais difícil.
Infelizmente,
nós temos aqui o tempo curto, Marcelo.
Ô, louco, já acabou já?
Já acabou, já estamos nos 25 minutos, como tinha te prometido. Eu fico muito agradecido pela sua presença aqui no Somando. Até peço desculpas por sair um pouquinho aqui da matemática, mas tudo é soma, né?
Sim.
Tudo é soma, tudo que a gente está somando aqui. E tenho certeza que a UEL FM aqui, a 107,9, o nosso programa fica gravado lá no site da UEL para quem quiser reprisar, olhar de ver, entender um pouco como é a vida de um prefeito e os números, e também entender como que o Marcelo pretende somar para a vida, que vai ser através de um curso de história.
Sim.
Que eu tenho certeza que isso vai ser sensacional.
Te agradeço,
Ronan.
Oh, não, mas tem mais um minutinho?
Tem mais um monte,
se você quiser. Eu quero que
você
me explique
o seguinte. Eu tinha prometido conversar com você no tempo.
Eu quero entender o seguinte. Explica para mim, o que você vai falar no teu programa hoje, por exemplo, para eu entender?
Olha, hoje eu
ia... Porque o Ronan aqui entre nós. O Ronan é um advogado renomado, competente. Não estou falando para puxar o saco. É verdade, esses tempos atrás eu estava lendo em algum lugar lá que você conseguiu uma decisão lá no...
Supremo.
No Supremo Tribunal Federal, com repercussão para o Brasil.
Foi algumas.
Para o Brasil inteiro.
Meu celular está no meio desse da BIM e estava
grampeado. Estava também?
Foi. Recebi hoje a notícia, mas está tudo certo.
Viu? Mas aí, assim, eu, por exemplo, de que maneira você vai abordar? E está fazendo física aqui na UEL. Quero entender o que você fala aqui, por exemplo.
Eu entrei na física para distanciar um pouquinho do direito, mas não porque eu não gosto do direito. Eu preferi tentar fazer uma terapia aqui comigo, que é com os números. Sempre gostei de números, sempre fui muito curioso.
Sim.
E a física me dá espaço para estudar o próprio espaço, estudar a relatividade, estudar os filósofos, já estudei, mas estudar os grandes cientistas. Então, para mim, está sendo sensacional. E eu gosto muito de rádio, eu gosto demais de rádio. Eu olhei a grade da Rádio UEL, eles não tinham nada de matemática. E quando eu entrei na física, eu vi que faltou vagas, sobrou vagas.
Sim.
Então,
sim.
Uma forma de ajudar e também para entrar na Rádio UEL e estar fazendo aqui, eu falei, então vamos fazer um clube de matemática aqui na Rádio UEL. Então, o que eu falo? Eu falo um pouquinho de história. Esses dias eu estava contando, eu estudei a história do número zero. Como é que surgiu o número zero?
Entendi.
Como é que foi o número um e tudo? Na semana passada, em razão do vestibular da UEL, eu chamei muitas mulheres aqui, que cursam matemática.
Sim.
E elas vieram, eu perguntava para elas como é que é esse curso da matemática, se tem assédio ou não tem na UEL, como é que é a situação, por que tem menos mulheres na matemática, na UEL. E todas me explicaram por que, culturalmente, que nós temos que quebrar isso. E gerou, pelo menos me falaram lá nos blogs, no Instagram da Rádio UEL, que algumas pessoas vieram fazer curso aqui. Vieram cursar matemática em razão do que ouviram no Somando, que pode vir fazer matemática, que é legal. Então eu falo de estatística, eu falo um pouquinho da história da matemática. Hoje eu estava reservado, se caso não desse para o senhor vir, eu ia falar de um assunto que é de um estatístico americano, que ele fez uma pesquisa e fez um trabalho para mostrar que o telefone celular, ele é mais prejudicial ao meio ambiente do que o carro.
Olha só.
A combustão, porque o telefone está todo momento carregando, usando energia elétrica. Sim. E para construir, para fazer as fábricas de telefones celulares, usam mais energia para construir os aparelhos do que as próprias fábricas de carro.
Entendi.
Então ele faz um monte de situação envolvendo matemática e é isso que a gente está fazendo
aqui.
E
você aborda diferentes aspectos aí. Parabéns, Ronaldo.
Aí chamo o professor de matemática, e eu estava com o coordenador geral aqui do curso de matemática. Nós ficamos conversando sobre se a matemática ela foi criada ou foi inventada.
Sim.
Ela já existia ou ela simplesmente foi inventada.
Sim.
E aí entrou em Sócrates, e aí entrou em Aristóteles, né, o professor Liboni. E aí ele é excelente, que as pessoas aqui, conversar com as pessoas, com gente que entende, igual eu estava falando com você aqui agora, mostrando a sua vida, que nunca foi fácil. Então eu vou aprendendo e vou somando, e nós vamos somando aqui com a Rádio UEL.
Beleza, Ronan, obrigado pelo convite.
Imagina, eu que agradeço.
Se quiser, a gente volta aqui. Boa continuidade do programa aí, Deus abençoe, viu?
Obrigado, Marcelo.
Um abraço, bom final de semana a todos. Obrigado, UEL. A UEL é minha casa, minha segunda casa.
É isso aí. Este então foi o programa Somando deste sábado. Eu agradeço a todos pela audiência. E também aviso vocês que, de repente, você quiser ouvir novamente, você entra no site da Rádio UEL, procura o site da Rádio UEL, e então você vai conseguir então ter o Somando, todos os nossos episódios, todos os nossos programas sobre matemática, que é um pouquinho do que nós podemos contribuir com as licenciaturas das exatas, com todas as exatas, porque as ciências exatas, como eu sempre digo a vocês, são as ciências que nós precisamos investir o quanto mais. Obrigado a todos e até a próxima semana.
O UEL-FM apresentou Somando, o nosso clube de matemática. Produção e apresentação, Ronan Botelho.